E agora na ponta da linha eu cumprimento o Antônio Carlos da Mata, ele é diretor da Executiva Nacional da Associação de Servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE. Antônio Carlos, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes aí.
Antônio Carlos, nós sabemos que os servidores públicos federais estão numa batalha tremenda aí pela reposição do poder aquisitivo dos seus vencimentos. E vocês protocolaram no Ministério da Economia um estudo justamente com as perdas salariais dos servidores federais, recursos do orçamento destinados ao censo e preparativos para pesquisa e articulações para a greve do funcionalismo. Queria que você contasse aí as principais questões nesse momento que influenciam essa luta.
Bem, em relação à questão das perdas, nós temos acumulado hoje no funcionalismo público uma perda de 49,28%. Tá? Mas a gente, dentro do FONASEF, que é o fórum no qual a CBGE está inserida, juntamente com outras entidades do funcionalismo público, numa conversa, nós chegamos a um consenso de que os 49,28%, que é realmente seria a reposição de todas as perdas do governo Dilma, Temer e o Bolsonaro, seria um índice que não seria uma coisa real no momento para se trabalhar. Então, a gente está trabalhando com a questão do índice de 19,99%, que seria a reposição somente, a reposição das perdas, né, somente do governo Jair Bolsonaro. Então, a gente está trabalhando, inclusive amanhã nós temos uma plenária nacional do FONASEF, tá, para articular melhor essa questão do reajuste e da questão da greve. E a gente já está prevendo essa greve, a gente está articulando essa greve já para o começo de março. Então, esse trabalho está sendo todo arcabouçado nas entidades. As entidades estão todas já realizando assembleias locais para tirar esse indicativo de greve.
O Antônio Carlos, o indicativo de greve, portanto, já está sendo discutido nas bases dos trabalhadores do IBGE e a data apontada é no início de março?
A greve está sendo apontada para começo. A gente não tem uma data ainda definida, mas está sendo apontado para final de fevereiro, começo de março.
Entendo. Agora, no tocante a essa novela a respeito do censo, que já deveria ter sido realizado, foi adiado e, ao mesmo tempo, vem sendo ameaçado, principalmente por conta de questões orçamentárias, você acha que, de fato, haveria condições de dar início ao censo e concluí-lo este ano, ano, inclusive, eleitoral?
Sim. Essa batalha do censo, vocês acompanham a gente desde perto. Desde 2019 a gente está nessa batalha. Era a primeira questão dos cortes que foram efetivados dentro do questionário, que a gente achava que eram cortes de quesitos fundamentais para a questão de você gerar políticas públicas. Houveram os cortes. Nós já estávamos com problema no orçamento naquela época também, uma briga com a direção. Inclusive naquela época nós conseguimos dentro do Congresso um acréscimo de verba, né, de emendas parlamentares, e acabou que não teve o censo em função da pandemia. Nós perdemos essa verba que foi transferida para o Ministério da Saúde. 2020 a pandemia não deixou. 2021, além da pandemia, tinha a questão do governo não estar disponibilizando verba para fazer o censo. E agora, em 2022, está tudo já, o orçamento já foi votado, já foi sancionado pelo presidente. Nós temos uma verba aí de 2.292.000 para fazer esse censo. É uma verba que a gente acha que é insuficiente. A gente poderia estar trabalhando hoje com um valor na ordem de 3 bilhões, que era um orçamento mais palpável, né, para a gente trabalhar. Nós achamos aqui na direção do sindicato que o IBGE perdeu uma grande oportunidade quando o Supremo decidiu, né, em cima daquela ação impetrada pelo governo do Maranhão, né, lá no Supremo Tribunal Federal, que o governo teria que liberar dinheiro para fazer o censo. A gente achava que a direção do IBGE ia restituir o valor para aqueles 3 bilhões que eram realmente necessários. A direção perdeu essa oportunidade, né? Resolveu trabalhar com um orçamento justo, um orçamento que não foi reajustado de 2 anos para trás. Então, assim, esse valor é o valor que estava de 2 anos atrás. Mas a operação está aí, já tem cronograma de treinamento e a gente espera agora para trabalhar. Nós tivemos um PSS que encerrou agora dia 21. Então,
que é o PSS?
A gente tem agora que...
O Antônio Carlos?
Primeiro esforço para poder fazer o censo da melhor forma possível dentro do orçamento que está definido.
Ô, Antônio Carlos, você se referiu a um PSS? O que é o PSS? É o plano de...
É um processo seletivo.
Ah, o processo seletivo para a contratação dos trabalhadores temporários, né?
Dos trabalhadores temporários para trabalharem no centro. Esse PSS tem 2 meses de atraso, né? Ele era para ter sido feito há 2 meses atrás. Então, isso, o censo é um trabalho que é igual um quebra-cabeça. Ele vai encaixando uma peça na outra.
Perfeito.
Se você atrasa uma etapa, você atrasa as outras. Então, o IBGE tinha definido para começar o censo em 1º de junho. Como se atrasou o processo seletivo em 2 meses, nós vamos voltar para aquela data que é a data que sempre foi realizada, né? Que é 1º de agosto.
Perfeito. Antônio Carlos, infelizmente o meu tempo está esgotado, mas eu agradeço imensamente as informações que você nos deu e, principalmente, nós queremos estar juntos aí com essa batalha que você, junto com parte da sociedade brasileira, vem fazendo no sentido de garantir a realização do censo. Muito obrigado, um bom dia para você.
Bom dia, então agradeço aí a oportunidade.
Conversamos com Antônio Carlos da Mata, diretor da Executiva Nacional da Associação de Servidores do IBGE, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE. E vamos encerrando aqui o nosso programa, com a sugestão aqui do Leonardo, ouvinte de Niterói, que eu passo às mãos do Anderson Gomes. Ele nos dá bom dia e deixa a sugestão de um debate com os partidos de esquerda para avaliarem a conjuntura política e o fenômeno Lula. Obrigado, Leonardo. E eu agradeço a audiência que vocês nos deram. Amanhã tem mais, às 8 horas da manhã, a gente se reencontra aqui mesmo, na Rádio Bandeirantes, AM 860, em mais uma edição do nosso programa Faixa Livre. Um bom dia a todos.
Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir. E até amanhã.